Galera, bem-vindos a mais um 62º episódio. Cara, você bola comigo que eu lembro, né? 62º episódio do nosso Foodtopia, aqui trazendo a galera da gastronomia para conversar, para falar. E hoje, cara, eu vou falar com vocês de hoje daqui a pouco, mas primeiro eu preciso contar. Vocês podem perceber, tá faltando um urso polar aqui na sala. O Jimmy não conseguiu aparecer porque ele teve muitos compromissos e não conseguiu chegar a tempo. Hoje, se você estiver vendo esse vídeo em 2027, hoje é véspera de feriado, então o pessoal está meio muito afobado no trânsito, dificuldade incrível. Eu não consigo chegar, mas não tem problema. Semana que vem ele está aqui, mandou um beijo para a nossa convidada.
Eu vou falar daqui a pouco, não vou falar agora. Antes,
quero agradecer aos nossos patrocinadores, especialmente a Casas Pedro, que recebe a gente aqui. Você sabia que a Casas Pedro tem 61 lojas, 68 agora, eu acho, espalhadas pelo Rio de Janeiro? A gente pode estar em qualquer uma das 68 lojas.
Que
ninguém
maravilha.
Sabe que a gente tem Ipanema, não posso contar também.
Exatamente, senão ó, vai encher de gente.
E aí a gente tá aqui na Casas Pedro, agradecer o pessoal da Casas Pedro. Também agradecer a galera do melhor bacon do Brasil. E olha quem tá chegando aí, o motoboy do Ogro Steaks. Nunca aconteceu isso aqui antes.
É mesmo?
De chegar um hambúrguer no meio do programa. Assim.
Ah.
Mentira.
Ah, descarado!
Mentira. Ó, obrigado, Pedrinho. Sensacional. Menino Pedro. Deixa aqui, a gente fala dele. Deixa aqui no cantinho que a gente fala.
Mandar um abraço enorme pro pessoal da Latocineta.
Tu conhece a Latocineta?
Não.
Cara, melhor bacon do Brasil, cara. Eles fazem um bacon com carinho. É muito bom. É o que a gente usa no Ogro Steaks. O que a gente sempre recomenda. Eles também têm umas costelas de porco que vendem no Zona Sul. É muito bom o Latocineta. Sensacional. Beijo grande pro Rafa, nesse momento está no Chile, que já esteve aqui falando sobre bacon, fizemos um especial de bacon, fizemos bacon aí, cresci o meu bacon nesse especial de bacon, mas ninguém pode saber.
Mandar um abraço grande pro pessoal, semana passada a gente não esteve aqui ao vivo,
falando do Dia Mundial de Hambúrguer, a gente estava ralando pouco, não deu pra gente aparecer.
Então essa semana estamos aqui novamente e eu trouxe uma gigante essa semana.
Gigante, é 1,47m de magnitude, é uma mulher sensacional.
Não me bate.
Ela
tá muito vontade de me bater, cara.
Cachorro sem vergonha.
Olha só, a gente trouxe pra mostrar, esfregar
a cara de vagabundo que acha que comida é comida só.
Comida não é só comida, é muito mais do que comida. Ela transforma, ela transformou a gente em sociedade e ela
vai transformar ainda mais.
Mas se o mundo
tem salvação, é claro, tirando a parte religiosa, é claro que é através da comida.
Então, senhoras e senhores, eu trouxe aqui, ó, plateia. Hoje temos plateia. Plateia. Regina Tchempo!
A mulher aproveita até o talo dos alimentos, sem dó, hein?
Muito bom, cara. Eu vou falar um negócio pra você.
Eu tenho uma grande amiga, que é tua amiga também, que é a Maristela Sodré, minha amiga de Niterói. Niterói sabe que tem 3 habitantes, né?
Ah.
Eu, você e alguém que a gente conhece. Niterói é assim. Então, a Maristela é sensacional, não sei o quê, e ela não usa esse slogan porque ela não tem direito de usar esse slogan. Uhum. Só você tem direito de usar esse slogan. A mulher que aproveita até o talo. Sensacional. Cara, Regina, obrigado. Obrigado a beça por ter conseguido vir aqui.
Você, eu falei, não falei da boca para fora, é uma gigante.
A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, quem não te conhece.
Eu sou muito visionária, eu sou realmente gigante. Eu sou a mulher que transforma, primeiramente, a minha vida.
É isso aí mesmo.
Porque eu sou uma galáxia, sacou?
Mas é isso aí mesmo.
É isso, a gente tem que
galáxia
se valorizar.
Galáxia é sensacional.
É,
gente, você tem que botar isso na descrição do seu, Instagram. A mulher que aproveita até o talo. Uma galáxia. Pô, pelo amor de Deus. Sensacional, cara. Isso é muito bom. Cara, a gente sempre começa o papo pelo mesmo lugar, assim. Que é a pergunta constrangedora de humor questionável. Como não tenho dinheiro pra fazer a vinheta hoje, vou ter que fazer. Pergunta constrangedora de humor questionável. Voltei pra aquela antiga. Essa é a original. A gente sempre faz uma perguntinha aqui. Mas antes dessa pergunta, eu quero agradecer o pessoal do chat, já está aqui a Soraya, Onde Comer,
sempre com a gente aqui,
a Maria Clara, a Luciana, tem uma galera já no chat aqui. Galera, pode mandar mensagem, eu estou vendo vocês aqui no chat, tá? Ó, tô aqui, hein? Tô aqui.
Ele é virado no dindim, gente. Ele tá dizendo que ele vai começar virado no dindim.
No dindim?
É, porque o dindim é um sacolé. Uh-huh. Que você tem que botar o líquido, tem que enrolar, enrolar e depois dar o nó pra ele não estourar.
Virado no dindim. Gostei. Vou botar no meu Instagram isso.
Pode
virado
botar,
no dindim.
Muitos ditadinhos você vai escutar hoje. Ó, você disse, a gente sempre começa do mesmo jeito. Começa não, quando a Regina Celi está, tudo é diferente. A gente causa.
Sensacional, galera. É muito
boa. A gente causa.
Né? Cara, eu sou muito seu fã. Quero saber o seguinte. O que que o dita preso não pode
fazer? Pode vir, seu danado. Pode vir. Pode vir, ó. Tô atrás de você. Vim, um monte de gente me mandou eu te dar um monte de cheiro no cangote, hein? Então vem logo.
Pô, cara, sério. Pra Regina alcançar o cangote do Jimmy,
tem que ter uma escada daquela 5 degraus.
Ué, ele pode se baixar. Simples. Não é desculpa, pode vir voando aí da ponte.
Muito bom, sensacional. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Fala. Você não é do Rio de Janeiro.
Você veio para o Rio de Janeiro
e trouxe com você. Essa coisa única sua, essa pegada sensacional. E aí eu quero que você me diga do
fundo do seu coração.
Comida baiana ou é do Rio?
Eu, na verdade, gosto de comida, porque eu gosto de ser comida por uma comida muito saborosa, muito respeitosa, amorosa, afetuosa, com história. É isso. Então, comida é comida.
Saiu na tangente, não me respondeu o que, que você
não,
prefere.
Não, só, porque, tipo assim, quando a gente rotula lá da Bahia, porque, tipo assim, tem uma menina que faz um feijão bem gostosão, que tem alho. Aí tem um feijão do Nordeste que tem um coentinho. Aí tem uma história, sabe? Então eu adoro comer, eu gosto de falar sobre comida. Então em todo, eu tenho um privilégio de viajar o Brasil todo e comer tudo. E que eu adoro ser comida, por uma comida que dá aquele orgasmo, que traz tudo. Então assim, então por isso que nem é Rio e nem é São Paulo, não é Japão, enfim. Se me perguntasse qual era a comida que eu não gostava, eu ia responder que é japonesa.
Ô, Pedrinho,
onde comer e beber no Rio tá aqui falando que o
Mickey tá dando alguma falha. Qual o Mickey tá dando falha? Diz aí.
Aqui a gente funciona assim, a galera vai falando pra gente, a gente vai escutando aqui e a gente vai descobrindo. Eu não sei qual o Mickey tá dando falha.
Será que ela não escutou?
Não, você?
Tá.
Acho que é o meu
que tá dando falha.
Um cheiro aí para todo mundo que está nos ouvindo.
Até porque, deixa eu te contar, você sabe que esse programa não vai só para o YouTube, não.
É.
Ele vai para todas as plataformas digitais. Então, assim, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Google Podcast. Ah, estou aqui no trânsito, quero ouvir um podcast. Pode botar o Foodtopia lá, que a gente vai estar lá falando uma opção de abobrinha, que é legal para caramba. E aí a gente pode. A gente pode. O que, que foi, Pedrinho? Achou?
Foi aí, tô tendo que ela marcar ele.
Ah, então tá bom. Então tá joia.
Obrigado por avisar, gente.
Obrigado.
Esse público é top.
Não, mas eles são mesmo.
É massa, né?
É, não. Eles, bom, eles são muito melhores do que a gente.
Comer e beber, ó. Um cheiro no coração.
Eles são muito melhores do que a gente e a gente nem merece. A gente, eu e o Jimmy, você merece.
Claro que vocês merecem.
Eu tava falando, você é baiana.
Não, eu sou paraibana.
Ah, você é paraibana.
Eu achei que você fosse... Serraria do Brejo Paraibano.
Brejo Paraibano, perto de Belém do Brejo Cruz.
Não, é perto de Belém, mas é um Belém.
Belém.
Belém, não é Belém, Belém do Pará.
Não, isso aí. Então... Ah, porque tem Belém do Brejo Cruz por lá. É Catolé do Rocha.
Perto de Bananeiras, perto de Catolé, perto de
quem fundou,
Solânia.
Vou te contar, sabe quem fundou Catolé? Meu bisavô.
Mentira! Que mundo pequeno. Tu vai quando lá, hein? Esse ano eu vou.
Vou te falar um negócio. Meu nome é Igor Maurício Rocha Linhares Barreto. O Rocha é de lá. Minha mãe nasceu em Patu, no sertão do Rio Grande do Norte.
Ah. Em Patos?
Não, Patu.
Patu
é pequenininha.
Mas Serraria é pequenininha. Tinha 3 mil habitantes quando eu saí de lá, agora são 5.
5 habitantes ou 5 mil?
5 mil, né? Cachorro sem vergonha, descarado.
Cara, mas eu acho aquele lugar sensacional. Eu acho que
é um lugar de gente feliz.
De gente feliz e de gente e de, que ama.
Que ama, isso que se respeita, que troca comida, que se ajuda.
Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu sou completamente apaixonado por aquela terra. Eu acho que quem não conhece, e não tem nenhum atrativo turístico... O maior atrativo turístico de lá é o povo. O povo é um negócio foda. Ninguém igual o nordestino do sertão. Ninguém. E, mas, cara, como é que você veio parar aqui? A última vez que eu perguntei isso para Fred, perguntei para Fred De Maier, ele me respondeu, avião. Não. Como é que você veio parar aqui?
Eu vim pro Rio de Janeiro quando eu tinha 19 anos. Eu tô com 4.1, tô caminhando.
Não, não é possível. Você tem 25.
Não, meu filho, eu tenho 4.1 com muito orgulho. Olha a minha mão, já trabalhei tanto. Pense como eu trabalhei, eu tenho mão de bebê, ó.
É mesmo, cara.
É. Todo mundo quer pegar a minha mãozinha, né? E ó, já varri.
Pô, a minha é pior que a tua,
é,
cara.
É, meu filho, trabalhei mesmo. É, vim trabalhar como empregada doméstica, como muitos nordestinos que saem da sua terra para sobreviver, viver nas outras cidades grandes. Eu tinha uma filha na época e queria dar o melhor para ela. Aí tive a felicidade de trabalhar numa casa da dona Tereza, que eu trabalhei lá durante 11 anos. Em 2011, eu falei para Deus que eu precisava mudar a minha vida, porque era algo dentro do meu coração, precisava mudar. Então, eu moro na Babilônia, no Chapéu Mangueira, que fica aqui no Leme. É, e eu sempre tive muita vontade de ser uma cozinheira muito famosa, mas que fosse uma cozinheira que pudesse modificar a nossa relação com os alimentos, que a gente conseguisse enxergar uma casca, um talo, uma semente, com outro olhar. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu vi a quantidade de comida sendo desperdiçada nas feiras ali, foi a primeira, foi a segunda coisa que me chocou muito, que a primeira foi carro, né? Eu nunca vi tanto carro na minha vida.
E tá piorando, né?
É, muito, muito, muito. E eu vim de ônibus. Eu vim na época com R$5, passei 3 dias dentro do ônibus.
Com R$5?
Com R$5, ainda esses R$5 durou 15 dias na minha mão.
Nossa!
Aqui imagina quando, 20 e poucos anos, né?
Mas já tinha alguém seu aqui?
Tinha um irmão. Aí eu vim trabalhar como empregada doméstica, fui ganhando a vida, né? E sempre quis ser essa cozinheira. Em 2010 falei para Deus que ele precisava radicalizar a minha vida. E quando a gente pede as coisas com fé, perseverança, em março de 2011 veio um projeto que se chama Agência de Redes para a Juventude, que o Faustino, ex-secretário de Cultura do Rio de Janeiro, desenvolveu esse projeto junto com o governo federal. Quando os projetos iam para as favelas, né? Eu sou fruto disso. Aí fui apresentar a favela orgânica para uma banca avaliadora e ganhei meu melhor não da minha vida, que era para ganhar R$10 mil. E eu coloquei a favela orgânica para iniciar dentro da minha casa com R$140 e R$140 e 6 mães de família. Sonhar é preciso realizar.
Não, peraí, cara.
Com o que tem, minha gente. Olha, acreditem em vocês. É isso que eu quero dizer.
Cara, você está falando 1 milhão de coisas maravilhosas. Vamos lá, vamos por partes, igual os quartos. Você veio para cá 3 dias e meio de ônibus,
três,
né?
3 dias.
3 dias de ônibus para cá, com R$5 no bolso que você tinha, com sonho na cabeça. Mas você já tinha emprego ou não tinha?
Já vim com emprego perfeito.
Ótimo. Aí veio para casa da sua irmã. Foi trabalhar com
não,
11 anos
já trabalhando. Cheguei a trabalhar. Não, eu sou. Quando eu saí de casa dos meus pais com 15 anos, meu filho, a gente já tem que ir com rumo arrumado.
É verdade.
Tem que ir orientado, entendeste?
Aí saiu, veio pra cá, trabalhou 11 anos e mudou a sua vida. Quer dizer, muita gente que tá aí 10 anos numa carreira, 11 anos numa carreira, acha que é impossível mudar. Eu não sei fazer mais nada.
E foi é uma bestalhada.
Quer dizer,
assim,
a primeira vez você provou que era possível sair da sua cidade e vir para uma cidade grande e vencer.
É.
A segunda vez você provou que você podia vencer mais. E aí você veio, e aí você apresentou para esse projeto aí, que devia ter uma bolsa de fomento, né, para ganhar 10 mil e tal.
10 mil.
Apresentou o Favela Orgânico, o que era a ideia do Favela Orgânica, né? Que ele já ficou muito maior. Porque projeto bom é aquele que tem uma opção de dono. Tem uma pessoa que inspira todo mundo, tem opção de dono. Todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer, esse é o projeto bom. Que é o caso do seu. E aí você provou para todo mundo que aquele não foi o impulso.
Foi o meu melhor sim, foi o meu melhor milhões, bilhões, trilhões da vida. Que a gente vive numa sociedade, Igor, que não ensina a gente se posicionar, da gente criticar com propriedade, mas seja uma crítica construtiva. A gente é ensinado a competir, não colaborar. A gente é ensinado a ficar calado, sabe? Então, quando a gente começa, em todos os lugares que eu vou, faço as pessoas pararem para pensar. Qual é a missão que ela está aqui na Terra? Por que o que você está me dizendo uma coisa, eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer? Sabe? Então, tipo assim, eu faço as pessoas se perguntarem, se permitirem pensar, questionar. Mas se for aquelas pessoas que vêm questionar coisa chata, que quer ser a bambambam, o salvador da pátria, e não envolver as pessoas, já boto para correr, porque eu não tenho paciência. Porque a gente, há 11 anos atrás, quando... 12 anos atrás, quando eu desenvolvi a Favela Orgânica dentro da minha casa, que ainda moro de aluguel, eu falava para as pessoas que iam lá, a fome ainda vai chegar forte aqui, vai vir uma crise muito grande. Há 12 anos atrás, uma nordestina, empregada doméstica, que ainda fiquei um ano sendo empregada doméstica, com a favela orgânica.
Para poder viabilizar a sua...
Exatamente. Morando numa favela, viajei já vários países, já fui dar aula em escola de gastronomia na Itália, já cozinhei no Instituto de Paris, já viajei, já dei aula em várias faculdades do Brasil, já desenvolvi projetos grandes sobre a merenda escolar.
Pois
eu sou gênia, cara.
Eu queria falar isso muito, muito.
Eu sou muito gênia.
Mas calma.
Calma nada. A sociedade tem que aprender a valorizar os nossos trabalhos. Eu não tenho faculdade. Eu vivo, como você falou, realmente dá um tapa nessa sociedade que fica dizendo o que a gente tem que fazer. Sempre coloco os mesmos. Acho que a gente tem que trazer cozinheiras de dentro de casa. A fome está aí. O trabalho que a Favela Orgânica faz é de educação através do ciclo do alimento, ensinando as pessoas a crescerem por elas mesmas, elas acreditarem que o maior empreendedor, ele precisa acreditar nele.
É isso.
A primeira venda do projeto é para você. Se você não acreditar, o outro vai comprar para quê?
Perfeito. Não, então, o que eu queria...
Conversar comigo, eu deixo doido.
Não tem problema, não. Mas eu sou muito bom nisso também.
Então, tá bom.
A gente está mencionando a Favela Orgânica, que foi o que mudou a sua vida. Você está há 12 anos com o projeto. E a gente está... Eu tenho certeza, eu posso dizer isso, eu não tenho números, mas eu sei que a Favela Orgânica mudou a vida de muita gente. Mas muita gente que está assistindo a gente está tendo contato com o Favela Orgânica pela primeira vez. O que, que é o Favela Orgânica? Como é que você pensou no Favela Orgânica e o que, que é ele para o pessoal que não conhece entender?
A Favela Orgânica é uma empresa com fim...
Quando você vai falando, eu vou abrir aqui para você comer.
A Favela Orgânica é uma iniciativa que trabalha com o ciclo da vida e o ciclo do alimento. Se você comer, você vai juntar as mãos.
Não, eu não vou comer ainda não. Vou abrir para
você
mostrar.
Não, depois você abre, meu filho. Junta as mãos.
Fala, meu amor.
Vai, plateia, por favor, aí, ó. Junta as mãos.
Junta as mãos. Faz o que ela tá mandando.
Isso, aí bota uma energia boa, vai. Todo mundo em casa, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo.
Você em casa faz também. Você que tá no carro, não larga o volante não.
Não, mas só mentaliza. Aí essa... É Vini, né, o nome do menino?
Qual?
Que faz contigo?
Quem? O Jimmy?
Jimmy. Aí, Jimmy, bota a mão no coração, só no pensamento. Aí fala, ai, que delícia de pessoa que eu sou, vai?
Ai, que delícia de pessoa que eu sou.
Tu é? Eu sou demais.
Eu sou demais.
E é muito bom o ciclo da vida, é fazer a gente se enxergar, a gente olhar da gente para dentro, a gente se observar, se acreditar, quais são os nossos limites, quais são as nossas crenças, o que, que eu quero, qual é a minha missão, o que, que eu estou consumindo, o que, que eu estou fazendo, sabe? Para deixar pessoas mais felizes na nossa vida. E a gente ser feliz primeiro. Deus fala, dê a tapa para dar o outro rosto. Eu digo, não, Deus, eu não vou dar meu rosto, não. Eu vou fazer as coisas porque eu não quero levar uma tapa à toa de ninguém. Não quero. E converso com Deus, assim. Que eu acho que a gente tem que estar em primeiro lugar, que quando você está bem, é muito mais fácil você contagiar quem está do nosso lado,
perfeito,
né?
Perfeito, perfeito.
Né? Então, acho que é isso.
Acredito demais nisso.
E a favela orgânica, né? E o ciclo do alimento. Trabalhar com horta já é um projeto gigante.
É.
Com compostagem já é um projeto gigante. Trabalhar com a gastronomia, com o ciclo do alimento, na linha do aproveitamento integral dos alimentos, tudo sem origem animal e também com educação financeira. Com R$2,50 eu ensino a pessoa, com o suco verde que eu faço, ganhar R$60. Você acredita nisso?
Plenamente.
Então, o trabalho que eu faço é para dar autonomia para as pessoas. Quanto mais as pessoas aplicarem a metodologia, melhor para a sociedade, porque a gente é a última geração para combater o aquecimento global. A gente fica falando de comida, disso, daquilo, mas a gente está esquecendo do principal, da nossa terra, o nosso planeta, das sementes crioulas, das sementes paixão, e a semente que vai passando de geração em geração. A gente, às vezes, fica pensando muito na alta gastronomia, mas uma vez é a gente está escolhendo o que vai comer, e são mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Agora está o pacto contra a fome, né, que está dando um auê aí para as pessoas se ligarem também, mas a gente vai combater a fome trabalhando, fazendo ações educativas de empreendedorismo, dando autonomia para as pessoas. Então, a Favela Orgânica é uma iniciativa que trabalha com o ciclo do alimento, combatendo o desperdício e a fome há 12 anos, trabalhando com educação, ensinando as pessoas a multiplicar a comida com que se tem, seja dando comida para a terra, que é fazendo a compostagem, com aquele tomate, por exemplo, um manjericão. O que, é que eu faço com o manjericão? Um exemplo, você compra um manjericão, tem 10 galinhos. Esses 10 galhinhos eu corto a pontinha envezado, coloco num copo desse. Durante 7, 10 dias, vou ter 10 pés de manjericão, mudas de manjericão, que pode estar sendo plantado.
O quê? Não está saindo som?
Meu?
Não, ela está. Porque eu, no comentário ela, a Maria Clara está dizendo que o microfone está ruim. Ué, gente? Não tinha melhorado, não? Será que sou eu batendo aqui? Bom, vamos tentando. Maria Clara, vai dando feedback aí pra gente, ó. Vê se está funcionando legal. Ih, tem um povo aí, você tá vendo agora os comentários, tem um povo falando, né?
É,
mas você falou várias coisas legais aí que eu pesquei, que eu queria te perguntar. Você tá falando sobre o Favela Orgânica, ele tem um ciclo, né? Você fala, ensina sobre o ciclo do alimento, desde a hora que a gente vai fazer a compostagem, utilizar a terra para plantar novamente. Você tava até dando um exemplo do reaproveitamento do manjericão para ele voltar
não
a florescer.
Não se chama reaproveitamento, pelo amor de
isso,
Deus.
Isso, obrigado.
Isso é um crime. Falar isso na minha... Eu não é, Dani? Se chama aproveitamento integral dos alimentos. Quando a gente fala reaproveitamento, parece que eu fui no lixo e peguei para aproveitar.
Entendi.
Eu ensino entendi. As pessoas... Isso é normal, tá? Todo mundo faz isso.
Justo.
Então, a ideia é, quando a gente fala do aproveitamento integral, é a gente multiplicar aquilo que a gente tem dentro de casa, plantando ou dando para a mãe terra, ou colocando na panela. Então, com uma banana, olha, com uma banana, imagina que isso é uma banana. Com um biquinho eu faço a farofa. Com a casca eu faço uma carne desfiada que pode ficar parecendo com carne seca. Uhum. Com a banana mesmo, gente, dependendo do estado que ela esteja, dá para fazer sorvete, brownie, podem fazer um monte de coisa, né? Então a gente vai dialogando, se entendendo, para ver como que a gente... A embalagem é bonita, né?
É, e é para você. É. Esses dois aqui, é para os dois bebês que estão ali fora, bebês. Segura aí, né? Ué? Te falando.
É.
E aí a gente vai fazer o aproveitamento da caixa, porque eu tenho uma notícia para te dar sobre essas caixas aqui.
Uhum.
E eu trouxe dois para você escolher. O McManus, que é um dos mais saem lá no Ogro Steaks, que é uhum. patrocinador desse programa, porque a gente se patrocina, siga o próprio.
Uhum.
Sem ajuda de ninguém. Uhum. Como o Jim diz, a gente tira do bolso e bota no outro.
Uhum.
É o McManus, que é o top seller, que é o sobrenome do Jimmy.
Uhum.
Que leva cebola caramelizada sem... A gente não usa açúcar para caramelizar a cebola.
Uhum.
Cebola caramelizada durante um longo tempo, um processo longo. É, American cheese, um hambúrguer de 180 gramas com um pão pretzel e uma maionese de alho confitado.
Uhum.
Que a gente faz lá. E o cabrão, que tem um toque mexicano, que tem uma maionese à base de abacate.
Uhum.
Um molho de tomate picante, cebola roxa, American cheese, tudo. Isso aqui é teu. Pode comer agora ou pode comer depois, na hora que você quiser. Mas você estava falando sobre aproveitamento integral dos alimentos. Não vou errar de novo. Ah, garota!
Isso aí.
E eu já vi realmente muitas coisas interessantes que vocês são capazes de fazer, fazendo esse aproveitamento. Algumas pessoas vêm com uma certa estranheza porque não estão acostumadas, né? Quando a gente... Assim como um estrangeiro, quando chega no Brasil e vê que a gente come coração de galinha, eles estranham também. Então, a gente... É um processo de...
Farofa, eles estranham, né?
Pois, farofa muito.
É.
É, diz que é areia.
É.
Não é não, filho. É bom a beça. Mas é, essa inspiração toda, ela vem da onde?
A inspiração, assim, toda vem. Porque eu sou um, tudo que eu, as pessoas falam, qual é a pessoa que você mais se inspira em mim mesmo. Eu sou uma potência da natureza. Eu pedi muito a Deus um dom que pudesse me multiplicar e pudesse fazer alguma coisa, né? A história do meu nome já é muito bonita. Lá em casa eram 7 filhos. Todos eram com a letra J, que minha mãe ia botar. E o meu era com, ia ser Lady Diana. Eu sou de 81, né? Então, quando a Lady Diana morreu, aí minha mãe levou 5 noites para me ter e 4 dias. Aí uma senhora falou, ai, que rolecinha tão bonitinha. Nas
5 noites e 4 dias de trabalho de parto?
5 quilos, é.
Você nasceu com 5 quilos?
5 quilos.
E continua com os mesmos 5 quilos até hoje?
Ai, tô delícia, bebê. Tô maravilhosa.
Caramba, você nasceu com 5 quilos?
Naquela época, né? Nossa, coitada
e
da
você,
minha mãe.
E dos 7, você é a última?
Não, eu fui a segunda. Porque ela tinha botado... Ela até hoje...
Ah, mas depois você abriu o caminho com 5 quilos, o resto veio, saiu rápido.
É, pô. Eu sou a segunda da minha mãe, né? Aí ela... Aí uma senhora de 72 anos falou assim para ela, como que é o nome dessa rolicinha tão bonitinha? Minha mãe vai ser Lady Diana. Ela falou, por que você não coloca Regina Chet? Acho que nem reportagem tem isso que eu vou te dizer. Porque ela se chama, porque coloca Regina Chet, que ela está na ladainha de Nossa Senhora, na Bíblia Católica, uhum. né? Significa rainha do céu e ainda ela me arrepiou toda, ainda ela vai ajudar o mundo.
E a mulher profetizou?
Sim. Há 41 anos. Olha só, me arrepiou todo dia.
É, mas é porque você já tinha missão, você não veio à toa.
Não, claro que não.
Mas isso está evidente, porque a gente sabe, você é uma força da natureza.
É.
Você é. Você tem gabarito para dizer que você é. Eu estou dizendo para você.
É.
Eu estou atestando para você, você é uma força da natureza. E essa mudança toda aqui, que você traz através da inspiração do seu comportamento, dessa coisa toda, eu acho que a gente só é capaz de mudar o mundo assim, com isso. E é muito bonito. É, mas eu ainda no favela, no procedimento do favela orgânico, deve ser um senhor desafio você implementar isso nas comunidades.
Com certeza.
Por isso que chama favela orgânica, né?
Exato. Favela, porque eu quis mostrar que da favela pode ir para o mundo e orgânica de organização, de organizar a vida, de organizar o ciclo do alimento, o nosso consumo, pensar e repensar. Isso foi. E o desafio é porque tudo que eu faço é muito lúdico, muito rápido, prático, faço bonito, faço gostoso, envolvo as pessoas. Eu tenho vários dons, eu tenho um dom da comunicação, sou excelente mobilizadora, assim, de organizar a equipe, eu me acho bem massa, assim. Sou Dani.
Sim! Ela trouxe o Daniel só para ela perguntar e ele dizer que sim, né?
Não, mas eu sou muito boa em tudo que eu faço.
Não, mas é porque faz com amor, faz com carinho, faz com dedicação.
Eu acredito muito nisso. Então, e ter muito respeito pelas pessoas.
Mas deve ser um tremendo desafio desenvolver esse projeto. Hoje você tem apoio de alguém
financeiro,
oficial?
Financeiro, não. Você me contrata e eu vou manter no projeto. Só que agora eu desenvolvi duas frentes da Favela Orgânica, que é um projeto que se chama Nutrição e Educação nas Escolas com o Ciclo do Alimento, que são aulas de culinárias dentro das salas de aula, são temática, tipo como melhorar cada ingrediente da cesta básica, que é com a realidade, é uma escola filantrópica, na escola Dom Cipriano Chagas, são 200 crianças. A gente trabalha o pratinho colorido, as 5 cores, sem desperdício. Hoje, por exemplo, a gente teve aproximadamente umas 230 refeições, tanto com as crianças como com os adultos, e zero desperdício. E hoje foi bem legal que eles iam ficar na ronda das crianças, não desperdiça. Não, vamos ver se está funcionando essa semana. E foi muito bom ver a evolução das crianças e elas saberem da responsabilidade delas, que eu falo, a água do planeta está acabando, eu não quero gastar muito detergente para lavar a louça. Estou cansada. E fazer a responsabilidade com as crianças. Temos uma horta pedagógica, que ela foi desenvolvida com as próprias sementes da escola.
Isso na escola.
No alimento. A gente faz a coleta com o Ciclo Orgânico, que é parceiro nosso. Então, temos na equipe nutricionistas, chefes de cozinha, geógrafa, cozinheiras.
Geógrafa?
Sim, claro. Tem que ser multidisciplinar. Aprendi essa falar essa palavra. Eu achei muito bonito.
Mas é bonito e é fundamental.
Legal. Quanto mais englobar as pessoas. E também, isso é na escola que a gente trabalha, que é incrível o projeto. Eu acho que esse projeto tem que estar em todas as escolas públicas do Brasil. É uma maneira de combater o desperdício de alimento, combater a fome e educar a sociedade, essas crianças, com aquecimento global.
Cara, eu não consigo escutar um negócio desse, eu não entender como é que a gente não teve iniciativa de um vereador, de um prefeito, de alguma escola que leve esse projeto de forma mais abrangente, mesmo que seja a título de educação do ciclo de vida do alimento, mesmo que a gente não consiga implementar o aproveitamento integral dos alimentos em todas as cantinas, por algum motivo.
Mas começando do jeito que eu desenvolvi para as escolas públicas, a gente tem um resultado imediato. Então, porque as pessoas só não comem a casca da cenoura porque temos o hábito de descascar. Se você ralar, você vai fazer uma receita, você vai botar no YouTube, ó, gente. Eu fui a convidada, mas eu já estou mandando um desafio para ele. Para ele e para o Jimmy. Fazer umas receitas e não, nas receitas que eu faço, não tem lixeira. Para você ter noção.
Não, mas eu honestamente eu tento aproveitar. Por exemplo, eu sempre falo isso, na verdade. A minha orientação é sempre, ó, descascou o legume? Separa a casca, não joga fora.
Mas não precisa descascar. Isso que é o problema. Não, mas não
calma.
Precisa. Calma nada.
Calma,
você
porque,
não
a gente tem, porque a gente tem uma questão do agrotóxico.
Isso. Mas se você, como você é esperto, maravilhoso, incrível, vai comprar dos produtores.
Orgânico, é claro, é o que eu falo sempre. Se você estiver usando alimento orgânico, usa, porque ele tem um sabor melhor, porque ele é melhor em todos os sentidos, não descasca. Agora, se você não estiver usando, vai ter que descascar, vai ter jeito.
Sim, mas agora também eu vou te dar a resposta. Uma pessoa que só tem um quinojo, que é aquele instantâneo.
Aham.
Quinojo. A pessoa só tem um quinojo para comer. E tem três batatas que tá querendo ir embora. Se eu pego aquela batata, eu parto ela, uma batata doce, parto ela, e ponho ela para germinar durante 7, 8, 10 dias, elas já estão com várias folhas para mim. Eu posso estar usando essas folhas e melhorando aquele refogado. Porque o que eu ensino às pessoas, eu ensino elas a usar o que elas têm em casa, mas eu ensino como que elas podem plantar em pequenos espaços para estar comendo. Aí quando elas sentem no bolso que elas economizaram no, na farmácia, quando elas economizaram...
Que não precisaram ir no posto de saúde porque ficar passaram mal.
No posto de saúde. E elas não precisaram estar jogando 50% do que elas compram fora. Porque se eu compro um quilo de batata, praticamente quase 30% de casca eu jogo fora. Porque eu não descasco a batata, uma pelezinha, é aquela casca grossa.
É, eu honestamente eu não descasco batata.
Oh, que ótimo. Aí você sabe que isso é errado. Mas se você pegar todas as cascas de chuchu, de batata, de... Se você pegar cebola... Gente, tá frio. Pega essa dica. Pega todas as cascas, higienizadas, é claro. Lavou. Colocou numa panelinha, bota uma cebola cortada em quatro e três dentes de alho, sal grosso. Põe para cozinhar, se tiver talo de salsinha, raiz de coentro, o que tiver, joga dentro. Você vai ver, ai que nojo isso, mas não vai ficar.
Que nojo.
Depois, não, assim, a aparência, que tem gente que é fresco, né? Tem gente que é fresco. Aí cozinhou, bateu no liquidificador, aí depois você volta para a panela, põe mais um temperinho que você quer. É um fio de azeite e limão.
É espetacular, é uma sopa de legumes, um caldo, um consumê de legumes, se você não engrossar muito, sensacional.
Maravilhoso.
É, eu tenho o privilégio de ter recebido uma missão.
Mas eu não falei dos agrotóxicos, vamos lá. Ainda, deixa eu terminar.
Claro, meu amor.
Porque isso é muito importante e você foi muito sábio. Não, é porque foi um assunto que você chamou sério. Por exemplo, as pessoas ficam falando dos agrotóxicos, mas quantas Coca-Cola toma? Quanto de açúcar do dia está comendo, tomando? Quanto de gordura, quanto de margarina, quanto de sódio? E não é que eu esteja incentivando comer alimento convencional com agrotóxico, não. Eu estou dando a possibilidade delas aprenderem a aproveitar. Quando ela aprende a aproveitar... E quando ela entende o ciclo do alimento, ela pega aquele coentro, aquela raiz que ela comprou, corta e começa a plantar, ela vai dando várias vezes.
Não, então, mas é porque assim, na minha cabeça, eu estou separando esses momentos. Você está coberta de razão e o nome disso é hipocrisia. A gente fala assim, ah, eu não vou tomar mais... Meu irmão, se você não vai tomar o açúcar do suco, você não toma Coca-Cola mais, você não toma Guaraná mais. Por exemplo, esse suco aqui que a gente está tomando, ele é 100% uva. É daqui da Casas Pedro. 100% uva, ele não leva açúcar, não leva nada. Mas as pessoas não leem o rótulo.
Exatamente.
Então, não é para tomar refrigerante. Não é para tomar isso. E eu costumo dizer sempre que é o seguinte. Margarina, ou Michael Pollan sempre fala isso, né? O Michael Pollan faz. Meu irmão, se o bicho não pousa, não é comida. E se você abrir uma margarina em cima da mesa, nem mosca pousa.
Exatamente.
Então, amigão, margarina, desculpa. Não serve pra gente comer. Aí ele fala, ah, mas poxa, manteiga é muito caro. Cara, se você usar a manteiga de forma correta,
exatamente.
Não há talapa de manteiga do jeito certo,
exatamente.
Você consegue gastar o mesmo dinheiro.
Exatamente.
E a gente precisa ter consciência das coisas. É a história do orgânico. Você vai no supermercado, vai fazer compra de orgânico, vai fazer compra de verdura, mesmo no sacolão hoje, o sacolão tem uns orgânicozinhos. E às vezes o sacolão está com uma promoção de orgânico. E o orgânico custa quase o mesmo preço do normal. Só que o orgânico tem mais sabor, rende mais e não te faz mal.
Exato.
Então vale a pena.
Exato. E se você for direto, por exemplo, tem o Raiz do Brasil, tem tem um do MST. É, tem o Wallace, tem a região dos produtores, que você comprando direto, praticamente é quase o mesmo preço que está no mercado. Que comida tá cara. Ovo, vai faltar ovo, que às vezes as pessoas acham que é uma comida simples, que é de vai faltar ovo, porque a galinha não vai conseguir
produzir. Os ovos estão cada vez menores,
exatamente,
cara.
Exatamente.
Eu assino Mantiqueira.
Uhum.
Entrei Mantiqueira, fazendo propaganda Mantiqueira. Queremos vocês aqui patrocinando a gente, hein, Mantiqueira?
Ah.
Ó, eu assino Mantiqueira. Um chega na minha casa, o ovo da Mantiqueira é desse tamanho. Os ovos que estão vendendo no mercado na promoção são desse. Se você bota um ovo de codorna do lado, é quase o meu tamanho. Estou exagerando, vai. É metade do tamanho.
Mas já está mesmo, assim, o sistema, sabe? As pessoas não estão entendendo.
Porque o nego está tirando... As galinhas estão menores, as poedeiras, porque o nego está amadurecendo a galinha mais rápido para ela poder botar o ovo mais cedo. E aí os ovos estão menores. E a gente está caindo nessa vibe. Mas tem uma outra parte da conversa que está falando que eu acho sensacional, que são essas coisas... que a gente pode fazer dentro de casa e nem a gente imagina que a gente pode fazer, por exemplo, germinar uma batata doce que está passando. Como as pessoas conseguem ter acesso a isso, Regina? Como as pessoas conseguem ver e aprender esses macetinhos?
Então, na pandemia, a favela orgânica cresceu muito. Foi quando eu desenvolvi uma websérie, a cesta básica educativa, totalmente gratuita no YouTube do Favela Orgânica.
O YouTube do Favela Orgânica está marcado aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então você pode correr lá, depois que acabar aqui. Já se inscreve no canal do Favela Orgânica também, além de se inscrever na gente. Aliás, você tá aí, curte aqui o vídeo, cara, manda para um amigo seu. Se você não estiver gostando, não tem problema, manda para sua sogra, manda para aquele cara que está te devendo dinheiro, né, Regina? Ah. Mas manda para todo mundo. E vai lá depois no YouTube do Favela Orgânica, se inscreve lá também. E lá a gente tem acesso a todos esses conteúdos.
E é muito bom essa cesta básica, que eu ensino as pessoas. Com 1 quilo de sal, que vem muito na cesta básica, às vezes as pessoas ficam empilhando sal. Com 1 quilo de sal, eu ensino as pessoas a ganhar R$100. Com sal temperado.
Isso aí. Ah, com sal temperado.
Não, porque eu ensino a pessoa a fazer. Se você só tem um sal, ela vai na casa da vizinha, ela pega a casca da cebola, na outra a casca do alho, na outra a casca da cenoura ou de beterraba e faz um sal rosa, meu filho.
Do Himalaia.
Exato, na Himalaia não, é...
sal rosa da Babilônia.
Que Babilônia, nada, é meu sal, eu faço as pessoas se apropriar.
Mas a Babilônia aqui, deixa
eu
ver
uma
maneira.
Não, danado, o que eu tô te dizendo é assim...
Tinha uma
batalha
de sal do Himalaia, eu fui
olhar,
atrás
é
de 3 rios.
Sal do Himalaia é produzido em 3 rios.
É, e não, mas assim, mas é bom que assim, que sal rosa lá de não sei da onde, é um sal de casca de beterraba. E as pessoas ficam encantadas. E o outro projeto muito bom que a gente desenvolveu é o Nutrindo Favela Orgânica, quando a gente atende lá na Babilônia, Chapéu Mangueira, 40 pacientes diretamente, 60 vão espontâneos em outras atividades, que é atendimento nutricional, de psicologia, de gastronomia, com o ciclo do alimento e educação financeira e de horta, porque eu juntei todas essas frentes das pessoas terem realmente para ver o que se essa metodologia dá certo e tá dando super certo, que esse projeto possa ser replicado em todas as favelas do Brasil. Eu trabalho com soberania alimentar, impacto social.
Mas aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se hoje chega uma grande indústria alimentícia aqui, eu não vou nem falar uma muito, vou falar nenhuma para não dar problema. Chega uma grande indústria alimentícia assim, Regina, eu quero bancar o seu projeto em 10 favelas pelo Brasil. Ou chega a Coca-Cola querendo bancar em 10 favelas no Brasil.
Se eu não precisar tomar Coca-Cola e nem usar Coca-Cola nos meus ingredientes?
Não, claro que não. É, até a Coca-Cola, honestamente, ela tem uma iniciativa, eu acho, um segmento dela que chama Coca-Cola Social, que ela só usa dinheiro para fomentar esses projetos. É, e ela não obriga isso. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta para você? É, Eu queria muito te ajudar a arrumar um financiador para esse projeto crescer, porque isso é sensacional.
É muito difícil fazer um projeto nessa dimensão toda, de ter tanta gente. Hoje eu estou aproximadamente com 40 pessoas trabalhando no Favela Orgânica, e a gente só recebe quando eu consigo vender alguma coisa, que eu chamo um ou outro, sabe? E tipo assim, mas olha que potência, mesmo sem eu ter uma grana fixa para contratar essas pessoas e ter tanta gente. Imagina no dia que eu tiver. Então, a Favela Orgânica também é uma iniciativa que gera muito emprego se a gente fosse mesmo, se tivesse patrocínio. O trabalho que eu faço, eu ensino muitas pessoas a empreender.
Quer dizer, então a gente...
E trabalho também é com a rede local.
Então, peraí. Então, por exemplo, uma prefeitura poderia contratar Favela Orgânica para ajudar na capacitação das merendeiras. O próprio trabalho do Favela Orgânica faria a prefeitura economizar o suficiente que foi o para pagar. Exato. E conscientizar as pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Sistema S, o Sebrae, por exemplo, poderia contratar...
Me contrata sempre de vez em quando.
Mas contratar a Regina para fomento do empreendedorismo social, desenvolver isso pelos estados. Né? Um exemplo. Um outro exemplo seria uma grande empresa poder financiar, fomentar, tem empresa que tem iniciativa, tem benefício fiscal para isso. Poder ajudar o Favela Orgânica a ser um organismo muito maior do que é.
Exatamente.
Para transformar a vida das pessoas através do aproveitamento integral dos alimentos, o ciclo de vida do produto, etc, etc, etc. E alguma grande empresa poderia ajudar a formatar um negócio do Favela Orgânica vendendo conhecimento ou vendendo, por exemplo, fazer um mix produto. Ah, eu vendo semente, eu vendo terra adubada do meu parceiro aqui que me ajuda a recolher para fazer a compostagem. É, eu vendo... Como é que é o nome daquele líquido que precisa para compostagem?
É, biofertilizante.
Biofertilizante. Vendendo biofertilizante, vendendo essas coisas todas. Existe um site do Favela Orgânica onde as pessoas podem comprar isso?
Sim. É, que, na verdade, isso são parceiros que a gente tem que faz isso. O forte mesmo do Favela Orgânica é a capacitação com o ciclo do alimento, que é a gastronomia. Está sendo mais a parte mesmo educacional. Uma coisa, você falou da prefeitura, a Favela Orgânica, com a gestão agora do Eduardo Paes, que eu acho que ele acertou pra caramba, foi botar jovens. Eu tenho parcerias, algumas parcerias com a secretária Joyce, Trindade, que é a secretaria da mulher, o ex-secretário Eduardo Cavalieri, que abriu muitas portas na prefeitura. Trabalhamos com as hortelões carioca, que são as hortas carioca, com mulheres também de comunidade, foi uma coisa específica.
Mas aí eu pergunto o seguinte, o cara quer contratar um pequeno buffet com Favela Orgânica trazendo isso. É possível fazer isso?
Sim, dependendo do que a pessoa quer. A gente faz buffet, a gente faz coffee break, eu sou digital influencer, adoro. Já apresentei cachorro
Pedrinho fazendo merda.
Já apresentei, eu fui a primeira mulher a apresentar um programa de culinária no canal Futura, com amor de cozinha.
Vou amarradão.
Vamos
amarradão.
Fazer um evento lá, podcast ao vivo.
Bora.
Aí é uma maneira de entrar um dinheirinho para Favela Orgânica.
Vamos...
A gente faz um almoço
nós
com
vamos
vocês
fazer.
Lá.
Nós
ou
vamos
vocês
fazer.
Cozinhando. Mas o desafio
por que
é vocês.
Por que a gente não faz o podcast cozinhando?
Então, ótimo.
A gente vai cozinhando e vai falando.
Exato.
Então, eu tô
falando
a boca pra fora, não.
Mas o desafio que vocês vão lá é cozinhar com o que eu tenho na geladeira para 40 pessoas.
Fechadaço.
Ele não sabe o que espera, hein, Dani?
Meu amor, você não sabe o que eu já fiz, o que eu já passei. Ah, então vambora, tá bom. Vamos lá. Vamos lá comigo. Vou te falar um negócio. Eu participei, de alguma forma, muito menos do que eu gostaria, de um projeto muito legal que tem em Niterói, de agroecologia.
Ah, que legal.
A Niterói tem hoje, sei lá, talvez uma centena de pequenos produtores agroecológicos cadastrados na cidade.
O que vai combater a fome é a agroecologia.
Exato. E aí a gente fez uma feira, feira agroecológica da cidade de Niterói. Eu fiz uma aula. Cada produtor me deu um ingrediente. Mas não foi eu que pedi. Eles me deram.
É.
E eu fiz uma receita com o que eles me deram.
Exatamente. Entendeu? Esse que é o legal.
Esse que é o legal. Então tinha flor comestível, tinha mel de abelha silvestre, tinha um pouquinho de cada coisa que você não imagina. Os cogumelos maravilhosos. E eu fiz uma receita muito legal com esses ingredientes. Cara, a gente faz. Legal é isso. Vamos fazer esse evento. Acho que a gente pode fazer. Talvez a gente não consiga fazer ao vivo, né? A gente vai ter que gravar pra gente depois editar e colocar no ar. Mas, porra, é sonho isso pra mim. A gente faz isso aqui para isso, cara. Para ressignificar essa relação que as pessoas têm com a comida. Para que a gente possa ver o entusiasmo das pessoas entendendo. Cara, a maioria das pessoas não sabe que o nirá, que é aquela hastezinha verde que você come no japonês, ele sai do alho, né? É, a galera não sabe disso. Ela não sabe o que pode fazer em casa o nirá.
Exatamente. E é uma delícia, né?
Muito bom. E nego não sabe como é que aproveita as coisas. O pessoal não sabe. Eu, por exemplo... Sempre que eu faço minhas receitas, tem umas receitinhas lá na internet e tal, eu sempre falo pro pessoal, cara, usa o talo, que o talo tem um sabor concentrado. Usa isso, que isso, tem isso, isso e isso. Faz isso. Eu não sou um especialista de aproveitamento integral dos alimentos. Não posso dizer que eu nem de perto sei um décimo do que você sabe. Mas dá dó de ver comida jogando fora. Não dá. A gente já passou dessa fase, a gente está no século XXI, pelo amor de Deus.
Já passou muito tempo, né?
Não dá mais. Não dá mais pra gente se dar o luxo de ficar jogando comida fora, bicho. Não dá, não tem condição. Então isso dói um pouquinho. E pra quem olha e não se incomoda, o grave é quem não se incomoda. É, você levantou um ponto importante aí no trabalho que o MST faz no Brasil, de orgânicos, com as famílias que conseguiram se estabelecer para fazer as suas produções. E se esse projeto não tivesse o nome do MST, ia ser muito maior do que é.
Exatamente.
Né? Hoje... A gente tem algumas iniciativas muito legais no Rio de Janeiro, em São Paulo, que eu me lembro, Rio, São Paulo, BH, eu fiquei sabendo de alguma coisa, de algumas hortas urbanas e de algumas pessoas tomando a iniciativa de fazer pequenos cultivos em casa. Você comentou num determinado momento que dentro do seu espectro de coisas que você ensina, você fala um pouco sobre esse cultivo de casa e que qualquer um pode fazer algumas coisas em casa. Dá uns exemplos pra gente de coisas que a gente pode plantar em casa, que a gente pode fazer, além do tomatinho em cereja, que é praga, que é maravilhoso. O que a gente pode, de repente, ter em casa que você acha que qualquer um pode fazer?
Pimentão, a semente do pimentão, o tomate...
Mas a semente do pimentão pra plantar pimentão mesmo?
Poxa, a natureza já fala com a gente... Sabe como eu faço? Pego o pimentão, abro e já coloco lá na terrinha. Quando eu vou ver, ó, tem várias mudinhas, eu saio do cheboeiro.
Só jogar?
Eu jogo. Aí boto a terrinha adubadinha ali, daqui a pouco, ó, um monte de pitoquinho verde.
Pitoquinho
feijão,
é bom pra caramba.
Feijão
é fácil de fazer?
Coloco... Sabe aqueles feijão que você... Eu cato feijão, né? Que eles estão furadinhos, eu jogo nos meus vasos de planta. Eles começam a nascer com 60, 35 a 40 dias já estão com varja. Eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro com essa cesta básica educativa com uma xícara de feijão, uma xícara de arroz misturado, eu fazer
o croquete brasileirinho, eu ensino as pessoas a tirarem no mínimo R$10 se elas fizerem cada croquetezinho e vender para a vizinhança.
Quer dizer, oportunidade está aí.
Exatamente, porque não contrata a Regina Cielo.
Mas para contratar a Regina Cielo, como é que eu faço? Só pelo
Entra
Instagram?
Entra no e-mail, favelaorgânica@gmail.com.
Mas também no Instagram consegue
contar?
No
Instagram, contar? Manda mensagem, mas geralmente é pelos e-mail.
E aí, a agenda tá bombando ou tá devagar?
Oi?
A agenda tá bombando ou tá devagar?
Tá, eu faço muita coisa esperando as coisas acontecerem, porque eu não paro, né?
Pois é, mas não
mas
pode,
tá
né?
aparecendo coisas bacanas, vai dar um boom aí.
Sensacional. E agora eu quero saber o seguinte. Primeiro eu quero saber de você qual o prato que você mais gosta e qual o prato que você mais gosta de fazer.
O prato que eu mais gosto de comer é cuscuz.
Cara, cuscuz é um negócio foda, né? Cuscuz, além de um componente identitário importante, né? Porque te reafirma que você é nordestino, né?
Eu adoro cuscuz. Com tudo, com tudo. Com leite de coco, com tudo, é muito bom.
Essa eu nunca comi cuscuz com leite de coco, mas pra mim, na minha opinião, um cuscuz bem feito com ovo de gema mole em cima.
Não, aí já não consigo, porque eu não gosto de ovo mole.
Que isso, a gente vai brigar.
Vai nada, cada um tem um gosto.
Mas por que você não gosta de ovo de gema mole?
Enfim, eu não sou muito amante de ovo, não sou muito amante de carne, principalmente. Há 12 anos trabalhando muito com... Até o Daniel fala, né, Daniel, para ele? Para de tanto usar da carne. Aí, não sei o quê. Hoje mesmo ele fez um pão de beijo.
Sensacional.
Aí ele fica assim, eu digo, sai do seu convencional um pouco. Que é bom a gente aprender um pouco de
claro.
Tudo, né? E deixa eu te falar por que eu desenvolvi a favela orgânica sem origem animal. Porque lá na Paraíba, quando eu ia na casa de alguém no domingo, ou aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Recife, que não tinha carne no final de semana, a pessoa, mas tinha um feijão cheio de legumes, um monte de coisa, as pessoas diziam assim, por que o... Olha, a comida tá aqui, mas ela tá fraquinha, tá? Hoje a gente tá fraquinho. E eu, novinha, ficava com isso na cabeça. Aí, como eu queria ser uma cozinheira diferenciada, eu disse, não, a casca da banana pode ficar. Se a casca da banana for verde, eu consigo que ela fique com gosto de atum ou azeitona. A casca de banana verde.
Uhum.
E a madura, eu consigo que ela fique com gosto de carne. E não uso quinó, não uso nada.
Não, nem pode usar.
Não, eu não queria falar a marca, né?
Como é que não, mas é porque é tempero pronto.
É, né? Então,
ou então você pode dizer tempero do demônio mesmo, que aquilo é o demônio.
Não defende. E tem muito cozinheiro que usa aquilo, tá?
Tô sabendo.
Muito!
Sem precisar, né?
Não, não precisa.
Você pode fazer um tempero facinho.
Exatamente.
Com um aproveitamento.
Exatamente.
Maravilhoso.
Você usar aquele molhinho que sobrou de uma carne, de um frango, bota numa caixinha de gelo e congela.
Cara, eu vou te falar, a gente joga tanta coisa na cozinha que a gente nem sente, né? Que se parar pra pensar, chega a dói mesmo. E eu recebi um presente na minha vida, que eu tenho minha turminha de capacitação para auxiliar de cozinha num projeto social em Niterói. A gente tem 11 pessoas na turma. Eu já formei uma turma esse ano, é o segundo ano que eu estou fazendo. Não tem muito apoio, não tem muita... Mas a gente faz o que a gente pode, para fazer. E eu fico mostrando para eles como é que a gente não precisa jogar as coisas fora.
É legal.
Mas nem sempre eu sei o que fazer com as coisas que eu não jogo fora. Eu consigo fazer caldo com casca de legume, eu consigo fazer uma opção de coisa, mas eu não sou o cara. Eu queria tanto que tivesse um curso do Favela Orgânica gravado, online, você botando dinheiro para dentro com esse curso. Gente, será que a gente não consegue ninguém aí fora que queira fazer um curso do Favela Orgânica para ajudar a fomentar o projeto e isso está... Sem você vai gravar uma vez, cara, e vai botar isso no ar. Eu faria tranquilamente. que para mim seria maravilhoso para você fazer e aproveitar as coisas da melhor forma possível. Então, eu faço esse convite aí para a galera que está ouvindo a gente agora, quem estiver ouvindo depois. As redes sociais estão aqui embaixo. Cara, entra em contato, vamos fazer esse curso aí, cara. Eu acho que vai ser demais.
Sensacional.
Durante a pandemia, eu tirei do meu receptáculo de ideia genial, do cu mesmo, tirei uma ideia de fazer uma escola... Uma escola de gastronomia online com vários especialistas e o caralho pra gente fazer. E aí a ideia era essa. Eu ainda vou retomar essa ideia e quero fazer o Favela Orgânica ser um dos que forças motrizes aí pra gente conseguir fazer, porque tem tanta gente, tanto cozinheiro muito bom, com carreira consolidada no mercado, que não tem ideia o que tem que fazer com a casca da cebola ou com a casca da banana, que é um negócio incrível. Preciso falar dos nossos outros dois patrocinadores. Um é a Bread Maker. Você conhece o pessoal da Bread Maker?
Não.
Bread Maker é a maior fábrica de pão de hambúrguer do BR. Sensacional. Tem três fábricas, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ele está abrindo em Aracaju. Ele não sabe ainda, eu que estou falando que ele vai abrir em Aracaju. Mas é o cara que fornece pão de hambúrguer para todas as melhores hamburguerias do Brasil. Sensacional, está com a gente aqui sempre. Já falei da Latocineta, falei da Casas Pedro, falei do Ogro Steaks, que é nosso, né, do hambúrguer. E também tem outro self-patrocination, que é o Bistrogro, que é um restaurante do Jimmy especializado em carne suína. Só carne de porco, tudo de porco. Então é muito legal, porque você consegue ter uma visão do porco, porque muita gente achava que antigamente que o porco era carne ruim, né, porque tinha bicho, porque tinha isso... Que não é verdade mais, a gente tem um controle de rebanho, a carne de suína brasileira é a melhor do mundo. Então lá, especializado nisso, tem várias coisas muito interessantes lá e eu convido todo mundo a ir para lá. Mas, tem uma parada, todo mundo que vem aqui ganha presente.
Opa!
Vários presentes.
Opa!
Eu quero começar te dando o avental emblemático. Todo mundo que vem aqui ganha o nosso avental de presente, ó. Do Foodtopia. Que é para você usar, abusar nas suas aulas, suas lives, nas suas coisas, que eu acho que tem certeza que vai ser muito legal.
Olha aqui, gente.
Aí você vai arrebentar. Então, quem faz esse avental é um parceiro nosso, que é a Lavoro Cucina, que é do nosso amigo Rafa, sensacional. Ele faz o avental e ele não faz isso, tá?
Uh-huh.
Ele mandou para você de presente uma doma.
Ah, que legal.
Mas eu acho que tá meio grande, acho que a gente vai ter que trocar. Mandou pra você de presente uma doma, branquinha, bonitinha, olha que maravilha.
Que linda.
Viu? Mandou pra você de presente, vou até ver se tem de outro tamanho pra você.
Uhum.
Presente, além disso, a vantagem da gente usar microfone assim, que a gente pode levantar, andar, a gente pode voltar aqui um dia a cozinhar aqui. Lindo. A Casas Pedro separou um mega kit pra você aqui com os produtos próprios, ó, chazinho de hortelã, Sal temperado com pimenta, óleo de coco, tudo fabricação própria. Tahine, ih, derrubei tudo. O suco, para você levar pequenininho. Uma tapioquinha, tudo da Casas Pedro.
Que legal que eles estão.
Tudo de presente para você. Porque além, a gente recebe presente quando você vem, né? Que é você aqui.
Ai, seu lindo, Isa, sua linda.
Não, seu lindo, peraí. Sua linda ainda não.
É, muito obrigada.
E foi um puta presente. Eu quero muito que a gente faça essa incursão lá. Vamos lá no Favela pra gente fazer a gente cozinhar lá, a gente faz um almoço com esse desafio.
Uhum.
Legal pra caramba.
Vamos ver.
Vou te falar, tô pensando aqui, vou conversar com o Grandão. A gente tem um parceiro que eu acho que pode ser legal pra entrar com a gente nessa. E a gente ter essa estrutura, ter essa cobertura de um parceiro muito legal que vai dar uma expressão bacana na parada.
Ótimo. Conta comigo aí, para poder contribuir.
Gostei muito dessa ideia.
Fiquei doida para ir nesse seu curso, vamos combinar.
Bora, vamos. É em Niterói, né? Você vai ter que ir lá.
Não tem problema, não.
Vamos lá, eu te levo. Você vai adorar o pessoal. É uma comunidade que tem em Piratininga, no Cafubá, em Niterói, que é uma galera que não tem uma grana para pagar um curso, mas tem vontade de aprender. E eles estão se esforçando bastante. Estou bem feliz com eles, assim.
É que horas?
Não, é quinta-feira, de 4 às 8.
Tá.
São 4 horas de aula por semana.
Uh-huh.
Em julho.
O dia que você quiser.
Em julho eu consigo.
Até agosto, setembro,
julho
a gente vai estar lá.
Julho eu consigo, porque vai entrar de férias a atividade do Favela Orgânica.
Você tem férias?
Não.
Que luxo, cara. Você
não,
é uma privilegiada.
O time.
Ah, entendi.
De execução, que a gente vai para as capacitações, né, não?
Aí sim.
É voltar melhor.
Mas quero muito bater nessa tecla. Tem que levar a Regina. Todos os festivais de gastronomia tinha que ter a Regina.
Também
porque é muito, transformador, cara.
É muito bonito.
É muito transformador.
Estou indo
então
agora em BH, para um festival de
qual?
Gastronomia.
Ah, quando?
É dia 18.
Desse mês agora? Pô, não vamos divulgar.
É. Deixa eu ver.
18 aqui. De junho, vê aí.
18 de junho, né? Gente, é tanta coisa que eu vou. Eu passo para vocês e vocês divulgam. É muita coisa.
Mas dia 18 vai ter um festival em BH. Isso. Você vai estar lá. Vai estar com a gente aí.
Exato.
Agradecer a todo mundo que entrou nessa segunda live, quem estava com a gente na primeira. Quem está só escutando eu junto as duas, então é. Deve fazer uma coisa só. Mas mandar um beijão para todo mundo, agradecer muito a tua participação. A gente acabou perdendo as mensagens da live anterior, que se encerrou abruptamente, eu não sei porquê. Não sei se foi o YouTube, não sei se foi
internet. Foi muita energia, boa.
Eu acho que não era isso não, porque isso aí foi o que segurou a live mais tempo.
É.
Mandar um beijo para todo mundo. Regina, obrigado.
Obrigada, quero agradecer a todo mundo, a vocês que são dois lindos e transforma aí a comida de verdade para todo mundo. Que comida de verdade é aquela que aquece o coração, que faz a gente suspirar, que tem história, né? E obrigada pela oportunidade,
Regina,
de
Thierry,
pessoas.
Aquece o coração, tem história, exatamente. Faz a gente mudar. Hein, Dani? Gostou dessa, né, moleque? Olha lá.
Vamos embora. Se precisar, estou aqui.
Não esquece, curte o vídeo, compartilha, manda para todo mundo, assina o canal. Isso. E segue Favela Orgânica aqui no YouTube, @favelaorgânica, no Instagram, @favela_orgânica. Acertei tudo, viu?
Acertei.
Decorei. Não perde essa e sai correndo daqui agora e vai lá assistir no YouTube do Favela Orgânica o especial que teve durante a pandemia.
A cesta básica educativa e seu negócio está na feira, que foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro. E fiquei horrorizada, passada mesmo, com tanta comida jogada fora. E olha, não sei quantos anos, mais de 21 anos atrás, eu cheguei aqui tendo desperdício cada vez mais. É muito contraditório, a gente com 33 milhões de pessoas passando fome e tanta comida sendo desperdiçada e ficando mais cara, né?
Pois é.
É uma doideira. Continuamos conversando. Um cheiro no coração de
beijo.
Cada um.
Agora a gente
e
vai falar mal dos
outros. E aproveita até
o
talo, hein, gente?
É isso aí. Enquanto isso, a gente vai falando mal dos outros aqui. Vocês ficam por aí que a gente vai falar mal dos outros. É. E agora que a hora é legal, que a gente não vai estar no ar.
Regina, obrigado. Tchau. Obrigada, tchau.